בעזרת השם, דף י' ד' את אדוני שבת, עולה פסור בן וינזון עבודיו, שלום עליכם. סתם דף י' ג' עמוד ב', נענון עליה ג'יבשו, נוקומי סודליה. ושמונה עשרה דבר גזרו. אז נשביעו כי מסעת אוקזיון, זרונו זרי שמי, איג' הלל, סינקונטררו, נקזה ג'חנניה בן חזקיה בן גרון, און סביו, אינסטודו ספרון וזיתה אלי. אינסטבו נפר ג'סימה דקזה דלי, ואינדר ג'סימה דקזה, נעליה. יאליס שברום ג'זויטו דבצ'יס. E fizeram 18 votações. Em todas as votações, foi decidido a lei como Bet-Shamay. Em 18 decretos. Agora vamos ver quais são os decretos. Na maioria, eles se tratam das leis de impurezas. Tomai Eni Ushmonasa Davar, quais são esses 18 decretos? Detran fala Mishnah. Elo Postin Tatruma, Ochel Ochel Rishon, Ochel Ochel Sheni. Vamos ver cada caso na sequência. Vamos fazer duas introduções. Primeiro de tudo, na Torá tem vários níveis de impureza. Começando do mais severo, a via avoda tumá, o pai dos pais da impureza, a fonte das fontes da impureza, é o corpo do falecido. Depois tem o avatumá, o pai da impureza, que é, por exemplo, a nevelá, a carcaça de um animal que não foi abatido, ou a mulher nidá, no período menstrual, ou a mulher, o homem que estão com o corrimento impuro, zivá, ou réptil, é um outro avatumá. Então, esses são chamados dos pais da impureza, as fontes da impureza. Depois disso, tem outros níveis mais leves, mas são as toladotos, vladotatumá, primeiro grau de impureza, segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Então, as fontes da impureza, os pais da impureza, tem impureza por si só, e, digamos, alguém encosta no avatumá, por exemplo, alguém encostou no réptil, então tem um nível mais baixo de impureza, um nível abaixo, em vez de ser avatumá como réptil, vai ser rishon letumá, primeiro grau de impureza. Algo que se impurificou com o primeiro grau se torna segundo grau, algo que se impurificou com o segundo grau se torna terceiro, algo que se impurificou com o terceiro se torna quarto grau. Então isso é uma coisa. Outra coisa é que uma pessoa, um utensílio, só recebe a impureza do avatuma, do pai da impureza. Então, se uma pessoa, um utensílio encosta uma mulher nidá, ou dizivá, ou réptil, ou anevelá, então, essa pessoa, o utensílio, só no primeiro grau de impureza. Uma pessoa e o utensílio não tem como se impurificar encostando no primeiro grau. Então, isso não são leis por lógica, são decretos da Torá. Comidas e bebidas são mais sensíveis à impureza do que pessoas e utensílios. Uma comida e uma bebida pode se impurificar encostando no primeiro grau ou no segundo grau. Mas tem uma outra situação aqui. Tem uma diferença entre alimentos laicos e alimentos santificados. Quanto mais santificado é a coisa, mais sensível à impureza essa coisa é. Então, um alimento laico que não tem nenhuma santidade tem como se tornar primeiro grau de impureza, ou se tornar segundo grau de impureza. O alimento laico que encostou no primeiro grau se tornou sim segundo grau. O alimento laico não tem como ser terceiro grau, nem muito menos quarto grau. A trumá, a oferenda do Kohen, a porção do Kohen, tem santidade, é mais sensível à impureza, então tem como se tornar terceiro grau. Se a trumá encosta no segundo grau de impureza, a trumá se invalidou, se tornou terceiro grau de impureza e o Kohen não pode comer. É necessário queimar isso. O sacrifício é mais santo do que a trumá. O sacrifício tem mais santidade, então tem como se tornar quarto grau. Se o sacrifício encosta na trumá, que é terceiro grau, o sacrifício se invalidou, se tornou quarto grau. A mechatata, a água da purificação da impureza do falecido, água da fonte com as cinzas da vaca vermelha, é sensível também ao quarto grau. Se a Meihatat encosta no quarto grau de impureza num sacrifício que tem essa impureza, essa Meihatat se invalidou. Agora, isso é a lei pela Torá, tudo isso que a gente falou. Agora vamos ver que tem decretos rabínicos. Então, mais nenhum Shmonasar, vamos ler a lista rápido e a gente vai ver em cada parte, cada lei, a gente vai entender. Então, essas são as 18 leis que os sábios decretaram lá com essa votação, como o Bet Shamay. דתנן פעלה משנה, אלו פוסלים את התרומה, האוכל אוכל ראשון והאוכל אוכל שני, והשוטה משכין טמאים, והבר ראשו ורבו במים שאובים, ואת האושן הפרון ראשו ורבו שלושה לוגים מים שאובים, והספר והידיים והטבוליו והאוכלים והכלים שנדמו במשכין. בריוס קאז, תמוס זה קאדה קאזו, מנתנה אוכל אוכל ראשון והאוכל אוכל שני, מפסר פס לתמויה לא מתאמו. פרימר עלי, ומה פסועה, comeu um alimento que é primeiro grau ou segundo grau de impureza, fala essa Mishnah, ele se tornou segundo grau de impureza. Então, decreto. A gente já falou, a pessoa só tem como se impurificar se encostou no avatuma, no pai da impureza. Aqui você vê que não. Se uma pessoa comeu um alimento que é primeiro grau ou segundo grau de impureza, deixou no xerire tumá, ele se tornou segundo grau. Ele encosta em Trumá, a Trumá se invalida como terceiro grau. A Trumá sendo terceiro grau, não tem como impurificar outra Trumá para ser quarto grau. Como a gente já falou, a Trumá não tem quarto grau de impureza. Quem é que sustenta assim? Amara Barbarhan, Rabi Yoshua, aí falou, sabe, Rabi Yoshua, detrás de falar Mishnah. Vamos ter uma discussão sobre isso. Rabi Nezer, Omer, Ochel, Ochel, Nishon, Nishon. Ochel, 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 Sheni, Sheni. Ochel, Shlishi, Shlishi. Fala beleza diferente do que a gente falou. Fala beleza. A pessoa comeu algo que é primeiro grau, ele se tornou primeiro grau de impureza. A pessoa comeu algo que é segundo grau de impureza, também se tornou segundo grau. A pessoa comeu terceiro grau, se tornou também terceiro grau de impureza. Assim disse a beleza. Não é como essa Mishnah de antes. Rabi Yoshua Omer, Rabi Yoshua diz, Ochel ochel rishon veochel sheni, sheni. Fala de Yoshua, a pessoa comeu um alimento que é primeiro grau ou segundo grau de impureza, ele se tornou segundo grau de impureza. Encostou na Trumá, a Trumá se invalidou, se tornou terceiro grau. Shlishi, sheni la kodesh, ven sheni la Trumá. Fala de Yoshua, o que acontece se a pessoa comeu algo que é terceiro grau de impureza? Então depende. Se ele encostou depois num sacrifício, então, é como um segundo grau de impureza que encostou no sacrifício. O sacrifício se tornou terceiro grau. Ele comeu o terceiro grau de impureza. Os sábios decretaram, não vamos falar que ele é terceiro grau. Com relação a sacrifícios, ele é como se fosse segundo grau de impureza. Ele comeu o terceiro grau, com relação a sacrifício, é como se ele fosse agora segundo grau de impureza. Encostou no sacrifício e tornou terceiro grau. E aí, se esse sacrifício encostou em outro sacrifício, se tornou quarto grau. Vem Shinine Trumá, mas com relação a Trumá, a pessoa comeu o terceiro grau de impureza. Acabamos de falar, com relação a sacrifícios, ele é visto como o segundo grau de impureza. Mas fala Rabi Yoshua não com relação a Trumá. Com relação a Trumá, ele é visto como o terceiro grau, que não tem como invalidar a Trumá. A Trumá não pode ser quarto grau. Aí complementa Rabi Yoshua, Bechulin Shinassó Atará Trumá. Fala Rabi Yoshua outra lei. A gente já disse, um alimento laico não tem como ser terceiro grau de impureza, tem como ser primeiro grau ou segundo grau. Mas fala Rabi Yoshua, se a pessoa pegou um alimento laico e disse que vai proteger esse alimento laico como se fosse trumá, ele está lidando com esse alimento laico como se fosse trumá, então esse alimento laico, pela lei rabínica, tem a lei como trumá, tem como ser terceiro grau de impureza. Então, se, por exemplo, uma pessoa comeu um alimento que é primeiro grau de impureza, ou segundo grau de impureza, disse Rabi Yoshua, ele é segundo grau. Se ele encostou em Trumá, se tornou terceiro grau. Se ele encostou em um alimento laico, Shinasa Altarat Trumá, que foi considerado como se fosse Trumá, a pessoa disse que vai proteger esse alimento como se fosse Trumá, a pessoa que encostou tornou isso terceiro grau. Continua. Ochel ochel rishon veochel ochel sheni maita magazu berabanan tuma. Por que os sábios decretaram essa lei? A pessoa comeu um alimento que é primeiro grau ou segundo grau, se impurificou. Já falamos antes que a pessoa só tem como se impurificar se encostou no avatuma. Por que os sábios decretaram mais? Explica de zimin de achel ochalim tmeim veshakir mashkin de truma veshadele pume. O passe leu. Os sábios tiveram um receio. Talvez a pessoa vai estar comendo um alimento impuro, primeiro grau ou segundo grau, ele é um Kohen, e vai pegar alguma bebida de Trumá, vai pegar, por exemplo, vinho de Trumá, e beber ao mesmo tempo. Ele tem comida impura na boca e vai beber o vinho de Trumá, vai impurificar esse vinho, vai engolir o vinho impuro de Trumá, o que é proibido pela Torá. Para isso não aconteceu. Os sábios acreditaram que a pessoa que come o alimento impuro se impurifica, mesmo que ele comeu o primeiro grau ou o segundo grau. Chutemas quinto meia, maitama gazurberabaran. O outro decreto é: a pessoa bebeu uma bebida impura, também se impurificou, como se fosse uma comida. Por que os sábios decretaram isso? Então, zibrin de chata, mas quinto meia, mexakiro harim de truba, mexadelepume, o pastelão. Então, explica: talvez a pessoa vai pegar uma bebida impura e vai estar bebendo com a bebida na boca e vai pegar trumá pura e vai colocar na boca ao mesmo tempo e vai impurificar essa trumá. Então, por isso não aconteceu, sabe, os decretaram que a pessoa que bebe uma bebida impura se impurificou e automaticamente não pode comer trumá. Nainuach é o mesmo decreto, para que falar que são dois decretos diferentes? É a mesma coisa do que foi dito antes, a pessoa comeu impuro se impurificou, ou bebeu algo impuro se impurificou, por que dividir como se fossem duas coisas? Se o Gamal de Tema poderia pensar diferente. Eu poderia falar o seguinte: a pessoa pegar um alimento e enquanto o alimento está na boca, ele colocar bebida na boca, isso é normal. Às vezes a pessoa precisa beber para ajudar a engolir, isso é mais normal. Então poderia falar, só nesse caso os sábios decretaram isso. Suspeitamos que ele vai colocar um alimento seco e impuro, ele vai pegar bebida de trumá e vai beber ao mesmo tempo. O que não é tão normal é a pessoa estar bebendo e enquanto a bebida está na boca, ele vai pegar uma comida e colocar na boca. Isso é menos normal. Então poderia pensar que os sábios não decretaram que a pessoa que bebe uma bebida impura, ele se impurifica. Talvez não teremos a suspeita que justo agora ele vai pegar a comida de trumá e colocar na boca. Kamash Malan, isso que veio dizer que também nesse caso os sábios decretaram. Continua. Vabaro shoveru bobe man shuvi. A próxima lei que a Mishnah falou dos decretos. A pessoa que está impura, ele tem que ir no mikve. Digamos, hoje é o dia da purificação dele, ele tem que ir no mikve. Ele mergulhou no mikve. Ele sai do mikve, ele ainda tem uma impureza chamada tvulio. Até o pôr do sol ele tem uma impureza leve. Tem um nível de segundo grau de impureza, shinilituma. Um dos decretos foi que se a pessoa sai do mikve e jogam em cima dele água de utensílio, mas shuvim, ele se impurificou outra vez. Então, para purificação no mikve tem que ser água da chuva ou água da fonte. Água de utensílio é inválido. Ele foi no mikve válido, saiu do mikve, jogaram em cima dele água de utensílio, ele tem que ir no mikve outra vez. Mas tá magazo beira bantuma, por que os sábios decretaram isso? Amarabá se fala o sábio. Fala o sábio, originalmente o que se fazia? Tinham piscinas de água da chuva, que era água suja. E as pessoas mergulhavam lá para se purificarem. Saíam de lá e jogavam em cima dele água limpa de utensílio. E as pessoas fizeram isso como algo fixo, como se fosse uma obrigação. Esse foi o motivo do decreto. Então, Azul Alentuma, Maikeva, por que decretar isso? Qual o problema? Que eles que tomem esse banho depois do mikve, qual o problema? Amarabaixa, eu omrim, lo erometari, mela eroverometari. Fala bai, as pessoas começaram a falar que não é a água do mikve sozinha que purifica a pessoa, é a água do mikve junto com esse banho depois que purifica. Esse foi o problema lá. Dava mais na camina, pergunta dava que diferença isso faz. Falava o que eles diziam, que também tem que ir no mikve. Então qual o problema que eles diziam que também tem que tomar o banho depois? Se eles vão no mikve, eles se purificaram, então por que decretar que se eles tomam esse banho depois, se impurificam outra vez? Ele amarava, então falava, as pessoas começaram a falar que não é a água do mikve que purifica a pessoa, é o banho depois. Ou as pessoas diziam que a pessoa pode escolher ou ir no mikve ou tomar esse banho com a água do utensílio depois. Então tem o risco que as pessoas vão parar de ir no mikve, vão achar que o banho depois já... Esse banho com água de utensílio purifica a pessoa. Então para não dizerem isso, os sábios decretaram o contrário. que se a pessoa tomou esse volume de água de utensílio depois do mikve, eles se impurificaram outra vez, tem que ir no mikve outra vez. Outro decreto: a pessoa está pura, ele não foi no mikve e recebeu sobre si três lugim, três volumes de água de utensílio, ele se impurificou. Mas tá magazo berabanan tuma. Por que os sábios decretaram isso? Explica. Dei loha lokai maha. Tu explica. Se não fosse esse decreto, o decreto de antes não ia se manter. Ou seja, para dizer que as pessoas que foram no mikve e receberam depois água de utensílio se impurificaram, para que as pessoas aceitem isso, os sábios decretaram mais. Que sempre água de utensílio que jogaram na pessoa impurifica a pessoa. Outro decreto: um pergaminho sagrado, como um Sefer Torah, que encostou na Trumá, impurificou a Trumá. Por que os sábios decretaram isso? Amar Abishar, Shashabitchila e Umatsnim et Ochalim de Trumá, esse é Sefer Torah. Damru Hai Kodesh Vai Kodesh. Falou, sabe, originalmente os Koanim pegavam a Trumá e guardavam dentro do pergaminho. Eles diziam, o pergaminho é santificado, a truma também é santificada, então vamos guardar junto. Os sábios viram que isso está prejudicando o Sefer Torah, está sujando o Sefer Torah, está amassando, ou que tem ratos que vêm e comem a truma e prejudicam o Sefer Torah. Os sábios queriam parar com esse costume e falaram que o Sefer Torah impurifica a truma. Outro decreto é das mãos, as mãos da pessoa, se não fez Netirat Yadayim agora, transmitem a impureza pela lei rabínica, porque Yadayim Askaniotin, ou seja, a pessoa não presta o tempo todo atenção onde as mãos dele encostaram. As mãos também encostam em partes sujas do corpo dele, sem que ele perceba, e depois ele vai encostar em Trumá. Não é algo respeitoso para a Trumá, que mexer com a Trumá com as mãos sujas dessa forma. Então os sábios decretaram que a pessoa tem que fazer Netirat Yadayim antes de encostar em Trumá. E se não fez isso, impurificou a Trumá. Tana fala bet, af yadayim abaob mahmat sefer postodo da Trumá, mishum derei parnach. Mais ainda, não só que o Sefer Torá impurifica algo santificado, como a gente acabou de falar antes, também se a pessoa encostou com as mãos direto no Sefer Torah e depois encostou em Trumá, a Trumá se impurificou. Como disse Amar Pernach, Amar Buchanan, falou o Sefer, Aoche Sefer Torah Arum, Nikvar Arum, Arum Salkadatach, Ela Amar Abizel Arum Belo Mitzvot, Belo Mitzvot Salkadatach, Ela Em Arum Belo Ota Mitzvah. Mara elabora isso melhor. Disse Rebbe Pernach, a pessoa que está estudando com um pergaminho do Tanakh, ele está encostando no pergaminho com as mãos direto, ele não tem o mérito desse estudo. É um desrespeito a pessoa encostar direto no Sefer Torah com as mãos assim. Então ele não tem o mérito dessa mitzvah. Então, para isso não acontecer, sábios decretaram que a pessoa que encostou no Sefer Torah com as mãos direto tem as mãos impuras agora. Tem que fazer ele tirar de Adai. Então, por quê? É para que as pessoas encostem no Sefer Torah com um pano, com uma separação. Regazur Bereisha pergunta: qual decreto foi primeiro? O decreto de antes de Adai Mascaniot, que as mãos da pessoa sem retirar Adai transmitem impureza? Ou o decreto que a gente acabou de falar, que as mãos que encostaram no Sefer Torah transmitem impureza? Então, Ideima Regazur Bereisha, se você for falar que o decreto de antes foi primeiro, das mãos sem retirar Adai, viramos a página. Aqui vamos de Regazur Bereisha Tulamali. Que, ou seja, depois daquele decreto, o segundo decreto já é redundante. Se os sábios já decretam que as mãos sem Netirat Yadayim transmitem impureza, por que decretar que as mãos que encostaram no Sefer Torah transmitem impureza? É a mesma coisa, as mãos que encostaram no Sefer Torah não fizeram Netirat Yadayim agora. Então, primeiro os sábios decretaram que as mãos que encostam no Sefer Torah transmitem impureza, e depois generalizaram mais, falando que sempre as mãos da pessoa sem netilá, transmite a impureza. Isso que a gente falou, que transmite a impureza, As mãos são segundo grau de impureza, esse é o decreto. Shenile Tuma só impurifica alimentos santificados, como Trumah ou sacrifícios. Vetvulion, a Mishnah mencionou Tvulion, a pessoa está impuro, foi no mikve, até o pôr do sol é um Tvulion, transmite a impureza. Pergunta, Tvulion de Oraitel, isso não é um decreto lá dos 18 decretos, isso é uma lei pela Torá. É uma lei de Oraita, de Retivo Baixa, mas Betaer. O pastor que fala isso. Não faz parte dos 18 decretos lá. Então, Samimikan, Tvulion. Realmente, o Tvulion foi incluído por engano na lista. Be'alchanim Shinitmiu Be'mashkim. Outro decreto lá. Um alimento que encostou num líquido impuro, o alimento se impurifica. Be'mashkim Demai. O alimento encostou em qual líquido impuro? Qual que é o decreto? Ilim Be'mashkim Abaim Ahmad Sheretz De'oraita Nino. Dichtiv Be'chom Ashkeh Asherishate. Se o caso é que um alimento puro encostou num líquido que encostou no réptil, então o líquido encostou no réptil e depois encostou no alimento, isso é uma lei pela Torá. Um líquido que encostou no réptil se impurificou. O réptil é Avatuma, o pai da impureza, a fonte da impureza. O líquido é primeiro grau de impureza. Vai tornar o alimento segundo grau. Isso é uma lei pela Torá, não é um decreto. Então qual que é o caso do decreto? Então o caso é que a pessoa tinha as mãos sem Netilat Yadayim, as mãos encostaram num líquido, e o líquido encostou no alimento e purificou o alimento. Isso é um decreto. Estou explicando melhor. As mãos da pessoa sem Netilat Yadayim é segundo grau de impureza. Quando encosta no líquido, o líquido se torna terceiro grau de impureza. Assim que deveria ser. Então, sabe, decretaram que não. Sabe, decretaram que quando a pessoa tem as mãos, que é segundo grau de impureza, e encostaram num líquido, o líquido é visto como primeiro grau de impureza. Aí encostou num alimento e se tornou segundo grau. Por que decretar isso? É uma cerca para o caso que o líquido encostou num réptil. Se o líquido encosta no réptil, o réptil é Avatuma, o pai da impureza, o líquido é primeiro grau de impureza. Então, para uma cerca para esse caso, sabe, decretaram que quando o líquido encosta no segundo grau de impureza, se torna primeiro grau. Um utensílio encostou num líquido impuro, o utensílio se impurificou. Pergunta: qual é o caso? O utensílio encostou em qual líquido? Talvez se trata de que tem uma pessoa que é zav, ele tem a impureza do corrimento, e o líquido se trata do líquido que sai dele. Mas anota zav, como a saliva do zav, ou o próprio líquido do corrimento que encostou no utensílio, talvez é isso. Mas aqui não, Deoraita Nino. Isso não é um decreto dos 18 decretos. Isso é uma lei pela Torá. Dirtive Hiaro Kazav Bataor. Mashebead Taor Timetelecha. A Torá fala claramente: os líquidos que saem do corpo do Zav, ou da Zavá, do corrimento, a saliva dele, por exemplo, ou o próprio corrimento, impurificam pela Torá. É o Avatuma, o pai da impureza que impurificou algo para ser primeiro grau de impureza. Impurifica também o utensílio. O utensílio se impurifica com o Avatuma. Então qual é o caso do decreto? O decreto é o seguinte: tem um líquido que encostou no réptil. O réptil é Avatuma. O líquido é primeiro grau de impureza. Mas a gente já falou que pessoas e utensílios não recebem impureza de primeiro grau. Ou seja, se encostaram no primeiro grau, não se impurificaram. Somente se encostaram no Avatuma. Então, se um líquido encosta no réptil, o réptil é o pai da impureza, Avatuma. O líquido é primeiro grau de impureza. Não impurifica um utensílio pela Torá, mas pela lei rabínica, sim. Por que os sábios decretaram que esse utensílio que encostou no líquido, que é primeiro grau, se impurificou? Então explica, é uma cerca para o caso dos líquidos que saem do Zav. Os líquidos que saem do Zav são Avatuma, fonte da impureza, e impurificam o utensílio. Então, como uma cerca para esse caso, sabe, disseram que se o utensílio encosta num líquido que encostou no réptil, também se impurifica. Pergunta, mana, Veadai Tramidei Shamai Veirer Gazu, Shamai Veirer Gazu. O que a gente acabou de falar antes? Que as mãos da pessoa sem Netilat Yadayim transmitem a impureza. São um dos 18 decretos dos alunos de Shamai Ilê. Não foram os alunos do Shammai e Hillel que decretaram isso. Foram os Shammai e Hillel próprios. בטלה פלברייתא, יוסי בן אלעזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, גזרו טומאה על ארץ העמים. סדוי סביוס הזדקתנו כי התכה, פורן התכה של ישראל, ארץ העמים, תרזמיצ'ה עם פורזה. וסגויים נאפוקה אינטחבנוס פלסידוס עם עוקר לוגר, נאום סוין סימטריוס, איתו פוצה כדי עם פורזה זאת עם תודה פארצ'ה. איתו יסו תרזמיצ'ה עם פורזה, סדוי סביוס דקרטרו. והכלי זכוכית, עוד רלי, um utensílio de vidro também recebe a impureza. Shimon ben Shatach tiken ktubá la isha. Shimon ben Shatach decretou o seguinte com relação à ktubá. Quando um casal se casa, então o marido se compromete à mulher a ktubá. Como a gente sabe, se ele se divorcia dela ou ele falece, ela recebe uma soma de dinheiro. Shimon ben Shatach decretou que na ktubá o marido comprometa todos os bens dele a ktubá. Se ele falece ou se divorcia, ela pode cobrar com esse documento das terras dele, dos bens dele. Vegasar Tumar Krematechot, ele também decretou que um utensílio de metal ele pode se impurificar, recebe a impureza. Shamai Veiler Gazru Tumar Yadayim e Shamai Veiler próprios decretaram que as mãos da pessoa sem retirar Yadayim, Stam Yadayim, transmite a impureza. Então, Shammai e Hillel decretaram isso. Por que a gente falou antes que isso foi um dos 18 decretos dos alunos deles? Vechitema Shammai Vesiatou, Vilelis Vesiatou. Também você vai falar, naquele episódio dos 18 decretos da casa de Hanya ben Chizkiah ben Garon, Shammai e Hillel e os seus alunos estavam lá. Talvez é isso. E lá eles decretaram isso. Fala que não. Vama Revidah Amar Shmuel, fala Revidah em nome de Shmuel, Shmonazar Davar. Gazru, Beyut Hednech Leku, falou a vida em nome de Shmuel. Nessa ocasião dos 18 decretos, tiveram 18 debates lá. E não pode ser que Shammai e Hillel estavam lá. Hillel e Shammai não nechleku ela beshlosha mekomot. Demaravuna beshlosha mekomot nechleku betulo. Porque lá no caso da carta de Hanya ben Chizkiah, tiveram 18 discussões. Não pode ser que Shammai e Hillel estavam lá, porque Shammai e Hillel só discutiram em três situações. Três machlokot só. Vamos já ver amanhã quais são esses três debates. Shammai e Hillel só discutiram em três discussões. Então não pode ser que eles estavam lá com os 18 discussões. Vechitim ha'atu inu gazru litlot, ve'atu tarmidayu ve'gazru lisrof. Talvez você vai falar o seguinte. Shammai e Hillel decretaram que as mãos da pessoa transmitem impureza na dúvida. Ou seja, se a pessoa encostou na truma, na oferenda do Kohen, na dúvida essa truma está impura. Então a gente não pode comer, o Kohen não pode comer porque talvez está impuro, mas não pode queimar também porque talvez está puro. Talvez esse foi o decreto, litlot. Vieram os alunos e decretaram que as mãos da pessoa sem netilã impurificam com certeza. Você quer dizer o queimar a truma. Talvez essa é a diferença dos decretos. Isso também não funciona. Ve'amar Ilfa, Yadayim Tchilat Zeratan Lestrefa. Diz Ilfa, já do princípio, quando teve o decreto das mãos da pessoa, que transmite a impureza, já no princípio o decreto foi para queimar a truma. Ou seja, com certeza impurificou. Então, do que aconteceu lá? Elato ino gazur velo kibluminayu, veato tamidayu gazur ve kibluminayu. Então, fala Gmará, Shammai e Hillel decretaram realmente que as mãos da pessoa sem retirar Yadayim transmitem a impureza com certeza. Mas os sábios não tinham aceitado esse decreto ainda. Vieram os alunos de Shammai e Hillel depois e decretaram outra vez, aí os sábios todos aceitaram. Pergunta mais, veakat Shlomo Gaza. Shlomo Amelech decretou essa impureza das mãos. Damar Yudar Mar Shmuel, Beshar Shetiken Shlomo Eruvin Benitilat Yadayim. Shlomo Amelech decretou a lei do Eruv, que a gente já vem Eruvin, Eruvê Hatzelot, Shetufê Mavot. E decretou também Benitilat Yadayim, a lavagem das mãos, e sem isso as mãos transmitem impureza, falou Shlomo Amelech. Quando Shlomo Amelech decretou isso, Yatzah Bat Kol Ve'amra, saiu uma voz do céu e falou, Benim Racham Libecha, Ismach Libi Gamani, Racham Beni, Vesamach Libi, Vashiva Khulfi Davar, a voz espiritual dos céus elogiou Shlomo Amelech, meu filho, se você tem um coração sábio, eu também vou ficar feliz. E outro passuk que David Amelech disse também sobre o seu filho Shlomo, elogiando-lhe. O que aconteceu então? Estou uma merda que atou que as mãos da pessoa transmitem a empresa sem a tirante a dai. O que aconteceu no segundo decreto? Qual que foi a diferença? Então, Ata Shlomo Gazal le Kodashim Veatuino Vegazuaf le Truma. Explica. O decreto original de Shlomo foi que as mãos da pessoa sem Netilat Edaim impurificam sacrifícios, que é o nível mais alto de santidade. Mas não impurifica Truma. Vieram chamar Hilel e decretaram que as mãos da pessoa sem Netilá impurifica também Truma. Os sábios não aceitaram isso, até que vieram os alunos de chamar Hilel e decretaram outra vez. Aí isso foi aceito por todo o povo. Então, como a gente falou, as mãos da pessoa transmitem impureza sem Netilat Edaim, mas como segundo grau de impureza. Ou seja, Eshenil e Tumah tem como impurificar somente coisas santificadas, como Truma ou como sacrifício. Alimentos laicos não têm como ter terceiro grau de impureza, então não se impurificam com as mãos da pessoa sem Netilat. Como a gente falou também, as Yedai Maskaniot, as mãos da pessoa encostam em partes cobertas do corpo, que tem suor, tem sujeiras, e não é uma honra encostar dessa forma na Truma. Por isso sabe o secretário essa lei da Netilat Yedaim, e decretaram que se a pessoa encosta sem Netilat Yedaim, impurifica. Isso eu falei aqui por hoje, não percamei, vamos continuar com esse assunto de impurezas, vamos passar para conceitos novos também, com muito mais. Amém.